Legal, design. Agora estamos gravando. Boa tarde a todos. Hoje é dia 8 de maio de 2023. Então, vamos dar início à quarta sessão ordinária de 2023 do Conselho de Centro, né, do Centro de Computação, Matemática e Cognição. Queria informar, né? Como o Tatiana está de férias, eu, como vice-diretor, vou presidir essa sessão. Convidamos o João Sato para fazer parte da mesa, né? Então, João, acho que a Elaine já tinha avisado você, né? Ela entrar em contato com você, agradeço pela disponibilidade. Fica à vontade se quiser me interromper enquanto eu estiver falando. Elaine, né? Como eu tinha dito antes, está de licença capacitação, mas mesmo assim, né, vem aqui no início da sessão para ajudar. Ela fica à vontade, né, se precisa sair, se não puder ficar, afinal, você está de licença. Então, a Grace vai me ajudar aqui, vai me assessorar. Então, hoje a pauta está curta, né, temos alguns informes e depois um item na ordem do dia e três no expediente. Primeiros informes da presidência do conselho. Primeiro item é o cancelamento da redistribuição do Leandro Tavares. Essa redistribuição foi aprovada no ano passado aqui por este conselho. É um docente da área de matemática que, né, teve a redistribuição aceita para atuar no bacharelado em matemática, né, após análise da comissão de redistribuição que a gente tem aqui, né, assessora o conselho, mas infelizmente, né, por causa do período eleitoral, a redistribuição dele ficou interrompida durante o segundo semestre do passado, né. Os pedidos de redistribuição foram retomados a partir de janeiro, só que teve uma portaria do MEC, né, do MEC, não, do governo federal, dando um novo entendimento sobre os procedimentos de redistribuição. Isso acabou atrasando mais ainda o processo. E nesse meio tempo, o bacharel em matemática, né, abriu um novo concurso com duas vagas, sendo que uma das áreas desse concurso é a mesma área de atuação do docente. E pela legislação, não pode haver redistribuição nesses casos. Quando o docente a ser distribuído, né, vai ocupar, atua numa área de um concurso que está em andamento. Então, né, após a gente conversar com a SUGEP, conversamos também com o próprio docente, a coordenação do curso conversou com o docente, né, o entendimento que se chegou foi de que, a redistribuição, né, seria interrompida, cancelada, e vai ser retomada, né, vai ser iniciada. Daniel, acho que você tem o microfone aberto. Obrigado. A redistribuição, então, né, chegamos ao consenso de que a redistribuição será reiniciada assim que, né, o concurso for encerrado. E aí, né, todo o trâmite vai ser seguido novamente, né, passar aqui pelo conselho, aprovação ou não, né, do processo, e depois para que as demais etapas sejam agora, né, sejam possivelmente cumpridas. O segundo informe é sobre uma atividade esporádica do professor João Sato e da professora Carla Lopes. Essa atividade esporádica foi aprovada de referendo e discutida e deliberada, aprovada nesse conselho na última sessão, na terceira sessão de 2023. No entanto, houve um ajuste nas horas totais do projeto, né, e, consequentemente, nas horas dos docentes. Isso, quando chegou nas outras comissões da UFABC, comissões assessoras do CONSUNE, né, que foram feitas essas adequações, e aí o informe é que vai haver um ajuste, né, uma diminuição da participação, né, em horas dos docentes. Como um prejuízo, né, para o mérito da questão. É, a gente está trazendo isso de forma aqui, né? Mas o processo vai depois seguir normalmente, só um informe desse ajuste. E por fim, informe dos conselhos superiores, o projeto pedagógico da licenciatura em matemática foi aprovado, né, no CONCEP, na última sessão. Então, essa foi a última instância de tramitação. Então, o licenciatura em matemática tem um novo projeto pedagógico aprovado. São esses os informes da presidência, né? Pergunto se algum conselheiro ou conselheira deseja fazer algum informe também. Não vejo nenhuma manifestação, então vamos passar para a ordem do dia. Então, a ordem do dia tem apenas um item, que é a indicação de representantes para compor a comissão eleitoral para a eleição do nosso Conselho de Centro, esse conselho aqui. Cris, pode projetar, por favor, a nossa minuta. A gente não recebeu nenhuma indicação, né, dos conselheiros e conselheiras, então pergunto se alguém tem alguma indicação. Né, por enquanto, a gente só tem, né, uma voluntária, que é a Elaine, né, como representante das técnicos e técnicas administrativas. Nós precisamos de um representante docente para fazer parte da comissão, um representante discente da pós e um representante discente da graduação. Pelo nosso regulamento, né? Então esse conselho que deveria aprovar proporia aprovar essa composição, né, dessa comissão eleitoral. A gente não recebeu nenhuma indicação, então pergunto se agora na reunião, né, se algum conselheiro ou conselheira tem alguma indicação para fazer ou quer se voluntariar a fazer parte. Lembrando, né, que quem participa da comissão não pode ser eleito, né? Não pode ser participar como chapa da eleição. Se não houver nenhuma indicação, o encaminhamento que a gente vai dar é de colocar em votação a proposta, que é a direção fazer as indicações. Depois só trazer como informe aqui, né, os representantes da comissão. Lembrando que na última sessão, né, a Tatiana já tinha apresentado essa questão, né, pedindo indicações, mas acho que não recebemos nenhuma, né, Grace, tirando a da Elaine. Então, como não vejo nenhuma manifestação aqui no bate-papo, nem nenhuma mãozinha levantada para se manifestar, então a proposta, né, que eu vou colocar aqui em discussão e depois em votação, se não houver nenhuma manifestação contrária, como eu tinha dito, né, a direção vai fazer as indicações e vai nomear a comissão. E posteriormente a gente traz aqui como informe para os conselheiros na próxima sessão. Alguém quer se manifestar sobre essa proposta? Algo contra, a favor? Também não vejo nenhuma manifestação, então vou colocar em votação essa proposta, né, da direção fazer as indicações, a nomeação da comissão e depois. Aí a gente traz aqui como informe na próxima reunião quem foram as pessoas indicadas para compor a comissão eleitoral. Então, vou colocar em votação, peço que quem for a favor, né, dessa proposta fique como está, não se manifeste, quem for contrário se manifeste, ou pelo chat, ou pelo microfone. Quem for, quem quiser se abster também, por favor, se manifeste pelo chat ou pelo microfone. Lembrando que a proposta é a direção indicar os nomes para fazer parte da comissão eleitoral, né, nomear, e depois a gente trazer como informe, a direção traz como informe na próxima reunião. Então, em votação. Sem nenhuma manifestação contrária, nenhuma abstenção, aprovada por unanimidade, a direção vai fazer as indicações e a gente traz como informe na próxima reunião. Obrigado, Gleice. Agora passando para o expediente. Temos três itens no expediente, né? O primeiro é a ata da terceira sessão ordinária, que foi realizada em 17 de abril de 2023. Vocês, né, todos receberam aí nos anexos da convocatória. Então, é o item na ordem do dia 1. Desculpa, ordem do dia não, expediente 1, né, ata da terceira sessão ordinária de 17 de abril. Então, coloco em discussão, né, quem quiser se manifestar, fazer algum comentário, indicação de alteração, fique à vontade.
Maurício, pode colocar a enquete?
Só um pouquinho, vamos só ver se alguém tem algum comentário ou sugestão, e depois a gente, na hora de votar, a gente faz a enquete. Não vejo nenhuma manifestação, então, né, entendo que todos estão. Concordo com a ata, ou, né, não vão se abster, mas, né, como ainda estamos no expediente e ninguém se manifestou, então a minha proposta é a gente passar para a ordem do dia, né? Então, antes de colocar em votação, né, a ata em si. Então, pergunto primeiro se, né, alguém é contrário ou quer se abster da passagem da passagem para a ordem do dia, né, desse item, que é a ata da terceira sessão de 2023. Então, quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, quiser se abster, por favor, se manifeste. Lembrando que, por enquanto, é só a passagem para a ordem do dia. Sem nenhuma manifestação, agora esse item está na ordem do dia. Então, pergunto se alguém quer novamente se manifestar, fazer algum comentário, sugestão. Não vejo manifestações, então entendo que há um consenso. Então, Grace, por favor, pode preparar a enquete e colocar para os conselheiros, né, votarem sobre a aprovação ou não da ata da terceira sessão ordinária do Conselho do CMCC de 17 de abril de 2023. Na enquete tem a opção para aprovar, não aprovar ou se abster. Grace, por favor, me avisa quando as pessoas tiverem finalizado, que aí eu te passo para o próximo item. Todo mundo já votou, Grace? Desculpa, ela não ouve.
Só um instante, tá que bom. Aí a gente vai projetar.
Ah, tá aparecendo aqui no bate-papo. Então, tivemos uma abstenção e nove votos favoráveis, nenhum contrário. Então, com nove votos a favor e uma abstenção, a ata da terceira sessão do Conselho de CMCC de 2023 foi aprovada. Passamos agora para o segundo item do expediente, que é uma solicitação de afastamento do professor Alexandre Kihara para pesquisa no exterior no período de 12 de julho de 2023 a 17 de setembro de 2023. Como se trata de uma solicitação superior a 59 dias, então, né, necessita de aprovação aqui desse conselho de acordo com as nossas resoluções. E é por isso que esse item está aqui na nossa pauta, né? Então, vocês receberam aí, junto com os anexos, a justificativa, né, do docente para o afastamento, formulário do afastamento, plano de trabalho, carta de aceite, né, do pesquisador no exterior que vai receber o professor Alexandre, declaração, né, sobre o saldo da carga didática do professor Alexandre, parecer dos cursos ao qual o professor é vinculado, né, que é o bacharel em neurociência, pós-graduação em biosistemas e pós-graduação em neurociência, o currículo do docente, né, que vai receber o professor Alexandre no exterior, currículo do professor Alexandre e o resultado final, né, do edital da CAPSPRINT, né, que concedeu um financiamento, né, para o afastamento solicitado. Então, são esses documentos, né? Se alguém, né, quiser que projete algum, quiser colocar algum, né, tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu acho que o professor Alexandre não está na sala, mas entendo que temos, né, toda a documentação ali bem detalhada. Então, coloco em discussão, se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu estou disponível aqui para responder e esclarecer. O professor João Sato colocou um comentário no chat, né, para reforçar que o professor Alexandre é muito atuante e, né, que isso é para a visibilidade da UFBC no âmbito internacional. Não vejo nenhum comentário, mas só então destaco que as coordenações, né, de acordo com as manifestações que estão nos anexos, né, todas são favoráveis ao afastamento. Um dos requisitos, né, da nossa resolução é que o docente tenha o financiamento, né, caso contrário a gente teria que pedir o parecer externo, né, então, para testar o mérito do projeto, mas como, né, o financiamento já está aprovado, né, o conselho entende, né, através da sua resolução, que isso é atesta o mérito científico. Então, considerando também, né, que o início do afastamento é em julho, então daqui praticamente 2 meses, né, temos pouco tempo aí até para fazer todo o trâmite burocrático, né, depois que sai do conselho, depois precisa passar ainda na CPPD e daí vai para a assinatura do reitor e publicação no diário oficial, para só então, né, o afastamento ser concedido. Então, considerando esses fatores, eu proponho que a gente passe esse item para a ordem do dia. O senhor Alexandre não está aqui, como eu disse, né, então Pergunto se alguém é contrário ou se abstém sobre a passagem desse item para a ordem do dia. Né? Quem for favorável à passagem para a ordem do dia, por favor, permaneça como está. Não se manifeste. O item agora está na ordem do dia, então novamente abro a palavra para quem quiser se manifestar. Não vejo nenhuma manifestação, então vou colocar em votação essa solicitação, né? Então, solicitação de afastamento do professor Alexandre Quihara para pesquisa no exterior no período de 12 de julho de 2023 a 17 de setembro de 2023. Então, quem for favorável a esse afastamento por esse período, por favor, permaneça como está. Quem for contrário ou quiser se abster, por favor, se manifeste através do chat ou, né, verbalmente. Considerando que não houve nenhuma manifestação, então, solicitação do professor Alexandre Quihara foi aprovada por unanimidade. Passamos então agora por terceiro e último item do expediente, que é uma proposta de banca examinadora para o concurso público para provimento de cargo efetivo de professor adjunto A, edital de número 73/2022. Área de ciência da computação, com 3 sub-áreas. Ciência da computação, aprendizado de máquina e hardware e sistemas digitais. Antes de passar a palavra para o Jerônimo, coordenador do curso de ciência e computação, vai relatar a proposta. Vou só fazer alguns breves comentários. Então, esse edital foi aprovado aqui por esse conselho no ano passado. Visa repor aí algumas das vagas de docentes que foram perdidas, né, ao longo do último ano, últimos 2 anos. Então, o edital tem 3 vagas, uma vaga em cada sub-área, então vão ser 3 bancas distintas, uma para cada sub-área, devido às especificidades de cada uma dessas sub-áreas. Então, agradeço aí ao esforço do Jerônimo e do Gustavo como coordenadores, né, de todo o corpo docente vinculado ao bacharelado em ciência da computação, né, que contribuiu para sugerir fazer essa proposta. Então, passo a palavra para o Jerônimo para explicar um pouquinho e apresentar. Vocês receberam, né, como anexos aí uma lista, né, de docentes que foi proposta, né, de professores pesquisadores para fazerem parte da banca, tanto internos como externos. O professor Jesus, né, auxiliou aqui a coordenação do curso e rodou o script Lattes para verificar conflitos de interesse, né. Isso foi após, né, a gente ter enviado a lista dos docentes, né, mas o Jerônimo vai explicar um pouco mais os resultados do que o script Lattes analisou. E aí a gente coloca depois e abre para discussão para todos os conselheiros. Então, obrigado, Jerônimo, por ter vindo e passo a palavra para você.
Obrigado, Maurício.
Se precisar que projete alguma coisa, só avisar que a Grace...
Eu não sei se os conselheiros gostariam de ver a planilha projetada, não sei se é necessário.
Acho que a princípio não, se alguém quiser a gente pode projetar, se alguém quiser a questão. Mas acho que não,
antes de mais nada, né, uma justificativa, nós tivemos vários docentes saindo do curso, né, alguns pediram a exoneração E também temos já historicamente uma certa deficiência. Então a gente estava já começando a ter problemas para conseguir alocar as pessoas, né? Deve ser do conhecimento de todos, né? A gente tem vários problemas de alocação. E é importante que a gente consiga esses docentes para o Q3, né? A gente está contando com eles para o Q3. Nós tentamos fazer aqui as bancas da melhor maneira possível. O foco foi em colocar, tentar colocar, não é, nos membros externos, gente de lugares diferentes, né, de instituições diferentes. Não conseguimos sempre, por exemplo, o concurso de aprendizado de máquina. Tinha a Ana Lorena, que já foi professora nossa, como primeiro nome, porque ela é do ITA, aí ficaria ITA, Unicamp e USP, aí de repente o Instituto Jesus descobriu que não era possível, porque ela já tem colaboração com um dos candidatos. Então, nesse caso, vai ter que ficar necessariamente duas pessoas da mesma instituição, né, como membro externo. Isso aí também não é terrível, mas a gente gostaria de ter evitado. Os nomes internos também não foi simples de conseguir, mas conseguimos. Um deles também nós acabamos removendo de última hora, porque tinha também um conflito de interesse, que foi autodeclarado, né, da professora Carla com um dos candidatos. E é isso. Não sei se vocês têm alguma observação. Especialmente nas duas áreas que aparecem primeiro na planilha, que são aprendizado de máquina e ciência da computação, nós tentamos colocar bolsista de produtividade, sempre pessoas com muita produção científica. Já na terceira área foi mais difícil de encontrá-los, então nós optamos por pessoas que são realmente muito produtivas, mas que não necessariamente têm bolsa de produtividade. Inclusive, o primeiro nome é o Rodrigo Bacurau, que foi nosso professor. Então, quer comentários, questionamentos?
Obrigado, Juliano. Antes de passar a palavra para os conselheiros, só esclarecer então, após né, os resultados do script Lattes que Jesus gentilmente executou, né, disponibilizou para você e para a direção. Então, apenas a Ana Carolina Lorena que foi eliminada, né, por ter já colaboração prévia com candidatos. Mas você também comentou que a Carla, né, que está ali no primeiro edital, também se autodeclarou impedida, é isso? Tá, então, só esclarecendo a lista, né, então, atualizando, então vai sair a Carla, né, que está na linha 2 da planilha, no edital da sub-área de ciência da computação, né, que ela estava como membro interna, e vai sair também na linha 14, a professora Ana Carolina Lorena, que estava como membro externa, né, que já tem colaboração com um dos candidatos, né, foi detectado pelo script Lattes. É isso, né, Jerônimo? Só para
Isso.
deixar bem esclarecido. Então, passo a palavra para os membros do conselho, se alguém, alguma pessoa quiser se manifestar. A palavra. Não vejo nenhuma manifestação. Geralmente, entendo que, né, tem pressa, né, dado, como você mesmo disse, né, a interesse em alocar esses docentes. Os novos docentes, né, que chegarem no terceiro quadrimestre. Então, né, pergunto só para confirmar, então, se há interesse em passar esse item para a ordem do dia. Então, como não houve nenhuma manifestação até agora, vou colocar em votação a passagem desse item para a ordem do dia. A proposta de banca examinadora para o concurso edital 73-2022 da área de ciência da computação. Então, quem for favorável à passagem para a ordem do dia, por favor, fique como está. Quem for contrário, quiser se abster a essa passagem para a ordem do dia, por favor, se manifeste no chat ou verbalmente. Agora está na o item está na ordem do dia. Então, novamente abro para discussões. Lembrando, né, que caso seja aprovado aqui, depois esse, a coordenação do curso vai preencher o formulário da divisão de concursos, né, colocando lá esses nomes, os dados, né, enfim, a ordem de prioridade conforme indicado na planilha, e aí isso vai, né, para deliberação na comissão de vagas, pois que a comissão de vagas, né, se a comissão de vagas concordar, após aprovação, segue para a divisão de concursos para aí, né, fazer a colocar em prática, né, e fazer o, de fato, marcar o concurso e convidar as pessoas para vir aqui participar do concurso. Lembrando que o concurso, né, esse aí vai ser totalmente presencial. Então, os adendos, né, os editais que foram feitos durante a pandemia, né, não incluíram esse edital, porque esse edital, né, foi criado no final do ano passado, quando, né, as atividades presenciais já tinham sido retomadas na TBC. Então, está em discussão na comissão de vagas uma proposta, ou vai entrar em discussão, não tenho certeza, sobre, né, uma flexibilização, uma possível flexibilização de como as provas são realizadas, né, para que valha para todos os concursos, mas esse edital especificamente, né, vai ser realizado presencialmente. 100%, né, todo presencialmente. Então, não vejo uma manifestação. Então, vou colocar em votação, caso ninguém queira fazer nenhuma pergunta ou comentário. Então, a votação, a proposta apresentada, né, relatada pelo Jerônimo, para as bancas examinadoras, né, das três sub-áreas, nesse concurso aí que tem o edital 73-2022, então são três bancas distintas. Em relação ao artigo que vocês receberam, tem apenas duas modificações, né, que o Jerônimo apresentou. Então, a proposta que está sendo colocada em votação já inclui essas duas modificações, que é a retirada do nome na linha 2, da professora Carla Hitzmeier, por ter se autodeclarado, né, com conflito de interesse. E na linha 14, a professora Ana Carolina Lorena, porque o script Lattes, né, detectou uma colaboração dela com os candidatos. Então, em votação, a proposta dessas três bancas, com esses dois adendos que eu destaquei. Então, está em votação. Quem for favorável, por favor, permaneça como está. Quem for contrário, quiser se abster, por favor, se manifeste. Não vejo nenhuma manifestação, nem contrária, nem de abstenção. Então, está aprovada a banca, a proposta de banca. Como disse, segue agora para a comissão de vagas, para deliberação na comissão de vagas. E posteriormente, caso aprovada, aí o concurso vai acontecer, possivelmente, né, aí em julho ou agosto, antes do terceiro quadrimestre.
Muito obrigado a todo mundo.
Obrigado, Jerônimo.
Boa reunião para vocês.
Acabou já, né? Esse era o último item. Então, encerramos aqui. Foi uma reunião curta, né? Tinha poucos itens na pauta. Agradeço a presença de todos, né, em pleno recesso entre os quadrimestres. E nos vemos na quinta sessão ordinária, que, se eu não me engano, é na última, na primeira semana de junho, na última semana de maio, não lembro agora. Mas a gente se vê na quinta sessão. Obrigado a todos e até a próxima.